agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, essa semana aqui com meu amigo Zeca Azevedo. Tudo bom, doutor? Produtor
bom,
do combate do esporte da Globo.
Maravilha, mais uma semana aí no podcast, vamos nessa.
Mais uma semana no podcast, temos aqui agora, agora uma convidada muito especial. Pode soltar aí, Maria. Tá aí a nossa Marina Rodrigues, peso palha do UFC. Tudo bom, doutora? Como é que você tá?
Tudo certo, tudo tranquilo. Como deve ser.
Como deve ser. Ó, já tá entrando aqui o Luciano Andrade também, ó. Vou botar ele aí, tá aí. Salve, salve, Luciano. Tudo bom? Já estamos no ar aqui, estamos falando com a Marina. Tudo bem?
Beleza, eu tava lá bobeando, esperando ligação no Skype. Aí o Adriano me avisou que era pelo link.
Boa, então já estamos, tá tudo certo. Marina, vamos conversar aqui rapidinho. Primeira pergunta logo, como é que tá a sua preparação para a luta com a Amanda Lemos? E qual foi a razão desse adiamento da luta, que era para ser agora em Abu Dhabi, foi para lá para o dia 5 de novembro?
Minha preparação está sendo ótima, maravilhosa, ainda bem, está tudo indo nos conformes, está conseguindo evoluir em vários pontos aí para poder fazer a melhor luta possível. A luta foi adiada, até engraçado, mas o UFC ligou e perguntou: podemos adiar? Vocês aceitam que a luta seja algumas semanas depois, dia 5 de novembro? É porque esse card já está muito cheio de estrelas. Algo assim, sabe?
Uhum.
E para mim, até melhor ainda, porque mais algumas semanas de treino, e para mim é sempre muito bem-vinda. E é legal estar num card tão estrelado, é legal. Lutar em Abu Dhabi é excelente. Mas quando você não é a verdadeira estrela do card, você não está disputando o cinturão, então você só vai indo na onda dos outros, né? E para mim isso não é muito válido nesse momento. Então, para mim, lutar num evento mais tranquilo, sossegado, em Las Vegas, no Apex, é bem melhor.
E você já... Eu tô aqui com uma prévia do card, mas é possível que vocês sejam o co-main event ou estejam no card principal, né?
Ainda não tenho, eu nunca sei que luta que eu vou fazer, eu só descubro isso acho que na semana da luta ou se alguém divulga na internet. Até então não tem lutas com grandes nomes nesse card do dia 5 de novembro, já está definida o main event, pode ser, tudo indica, eu acredito que possa ser um co-main event sim.
Boa. Vai lá, Zeca.
Então, Marina, tudo bom? Eu queria perguntar para você, assim, essa divisão do peso palha é uma divisão, né, muito acirrada, né, muito disputada, muita lutadora ali podendo, né, enfim, querendo disputar o cinturão, todo mundo com muita chance. E aí chegou a Funilou, você é a terceira colocada ali no ranking, e acabou que o title shot foi para o Eli Zeng, né? Você fez a campanha aí por essa revanche com a Carla Esparza, ela não veio. Você conseguiu entender o que aconteceu, assim, na sua percepção, para a chance ir para o Eli Zeng nesse momento, e você acabar tendo que fazer uma luta com uma lutadora que está mais atrás? Como é que foi sua avaliação da decisão do UFC? Como é que foi para você?
Eu tenho a explicação exata do que aconteceu. O UFC, eu lutei contra a Ia Xiaonan em março, e logo em seguida o UFC, logo em seguida não, passou um mês ali, pouquinho, o UFC me ofereceu para lutar com o Eli Zeng lá em Singapura, só que me chamaram, aí eu tinha acho que não deu nem 2 meses inteiros assim para eu me preparar, então para lutar contra o Eli Zeng, que já foi uma ex-campeã, a gente quer um camp completo, a gente quer estar bem preparado para fazer uma excelente luta. Então, a gente teve que negar, e na época, o meu treinador já tinha uma outra atleta fazendo a luta pelo cinturão no mesmo evento, então ficaria complicado, e ia faltar de um lado. Então, ele decidiu dar total atenção a essa luta do cinturão, que ele participou, e a gente teve que passar o Eli Zeng. A gente disse, a gente aceita lutar com ela, joga mais pra frente que a gente luta, sem problema. Aí o UFC disse, não, a gente quer pra agora. Tanto que o Dana White deu uma declaração dizendo que time era tudo. Esse time era tudo era um recadinho pra Marina, que não pegou a luta, independente de quantos dias, contra quem, aonde, e é isso. E aí, após essa oferta, né, muito rápida, o UFC me ofereceu a Jéssica Andrade, mas a Jéssica Andrade, ela é da mesma agência que eu. O treinador dela, o mestre dela, Giliard de Paraná, é o meu manager. E a gente fez a gente teve uma conversa e a gente disse, a gente luta entre si, mas pelo cinturão, uhum. que aí é benéfico para os dois lados, né? Isso não tem dúvidas. Aí negamos essas duas lutas e aí... Para esperar pelo cinturão, ia demorar, ia ser somente ano que vem, porque a Weili Zhang passou na frente. Então, a gente ficou ali na espera e o UFC nos forçou, nos empurrou mais uma luta. E a gente teve que aceitar, a gente é funcionário, a gente tem que fazer o nosso trabalho, independente se a luta faz sentido ou não, que no caso não faz nenhum sentido.
E Marina, você não se arrepende de nenhuma dessas decisões, tanto... da luta com a Jéssica, quanto com a luta com a Weili Zhang com pouco tempo, você acha e continua achando que também que essa foi a melhor decisão, né? Para você é isso que fazia sentido, né?
Dentro das circunstâncias que a gente estava no momento, foi a melhor decisão a se fazer. Porque se eu aceitasse lutar com a Weili Zhang ali, 40 dias de treino, no mesmo card com a outra super luta para o nosso time... não ia entregar uma luta que realmente vale né, lutar contra a Weili Zhang, que é uma atleta completa, e a gente já viu que é realmente uma ex-campeã e provavelmente futura campeã. Então a decisão foi a melhor a seguir, e a gente joga o game que o UFC quer, e para isso a gente tem que estar disposto a arcar com todas as consequências.
Vai lá, Luciano.
Marina, interesses do evento em primeiro lugar. Agora, se a chinesa Weili Zhang vencer a luta, eu acho que ela vai derrotar a Esparza. Ela já perdeu duas vezes para a Namajunas. Creio que não seria legal fazer uma terceira luta tão cedo. Se a Esparza vencer a chinesa, aquela luta dela com a Namajunas, que é a primeira do ranking, foi horrível. Ninguém vai querer ver essa luta, uma revanche dessa luta tão cedo. Então, por uma questão de lógica, vencendo a Esparza ou a Zhang, eu creio que pelo ranking seria você a próxima desafiante. E eu acho que faria essa luta, mas tem vários fatores envolvidos. Agora, na maior, está em primeiro. Seria uma opção também, vencendo a Amanda Lemos, você não disputando o cinturão na próxima, você enfrentar na maior?
Não vejo essa opção. A Rose na maior, eu queria que fosse a minha próxima luta, né? Mas.
Eu faria mais sentido que a Amanda. Primeiro do ranking com você. Faria mais sentido que a Amanda, que tá lá atrás.
Com certeza. Mas aí houve ali conversas por trás, assim, e aconteceu que a Rose não tá apta. Não sei se ainda vai lutar ou não, mas eu acho que ela tá meio em off. Se não, com certeza seria com ela essa luta. A gente pediu, mas não aconteceu pelo lado de lá. E com certeza, se eu ganhar minha próxima luta, ganhando minha próxima luta, independente de que maneira for, eu tô apta aí a ser a próxima desafiante ao cinturão. Aí não tem mais como me colocar ninguém na minha frente. Deveria ser a Rose, como ela não foi agora, então não vai ser depois, somente eu defendendo o cinturão. Tudo dando certo.
É, pois é, porque essa luta seria um Tire Eliminator clássico, né? Quer dizer, número 1 do ranking contra número 3. Já que a Weili Zhang vai pegar a Carla Esparza, essa seria a luta, pô, a lógica, né? Seria a Rose Namajunas. Infelizmente, normalmente ela tem alguns problemas psicológicos, né? ela tem uma dificuldade, a gente não sabe exatamente, né? Mas tem um problema aí que ela não... Ela
luta com pouca frequência.
Ela luta pra lutar, né? Essa que é a verdade. Ela briga lá contra ela mesma pra lutar. Agora, falando um pouquinho dessa luta, dessa disputa de cinturão, Marina, entre Carla Esparza e Weili Zhang. Quem que você acha que leva essa luta? Luciano, acho que a Weili Zhang leva, eu tendo a concordar com ele. Acho que ela é mais lutadora que a Esparza, apesar da Esparza ser muito pragmática no estilo dela. Né? Uma lutadora que não muda nada o que ela sempre faz. Faz sempre a mesma coisa, mas faz muito bem feito. Para você, quem que leva essa disputa de cinturão?
Tudo indica que a Weili vai vencer a luta, vai dominar. Acredito que em pé a Carla talvez não consiga jogar ela pro chão e fazer o jogo que ela mais sabe fazer, que é travar, amarrar, uhum. e vencer ali por domínio do tempo. Mas a luta anterior da Carla também, eu achei que a Rose ia ganhar. Não, não, mas torci pela Carla, né? Uhum. E MMA é uma caixinha de surpresa, né? Se a Carla vier realmente para fazer o jogo dela, é matar ou morrer. Eu vou matar só se eu travar essa menina no chão. Eu acho que ela até tem uma chance de vencer. E para mim é ainda melhor ainda que a Carla vença, porque eu quero a revanche com ela pelo cinturão. Mas tudo indica que a Kelly Lee vai ganhar, vai vencer aí os 5 rounds.
Vai por pontos, então.
Eu acredito que sim.
É.
Marina, te perguntar, você trocou de empresário recentemente, né? Teve uma troca, o Gilliard de Paraná fazer uma parceria com o Thiago Kamura, né? E aí, enfim, foi notícia que você e a Jéssica assinaram com o Ali, né? Abdelaziz, né? Enfim, hoje talvez seja o principal empresário, o empresário mais influente aí no UFC. Eu queria entender, assim, justamente por essa proximidade que o Ali consegue ter, chega no momento decisivo ali para a disputa de cinturão, e é um cara que pode fazer uma diferença, tem um lobby maior com o UFC. Por que essa mudança aí, se você puder explicar pra gente?
Assim, na verdade, a nossa mudança foi através do Paraná. Ele teve essa decisão de tirar a Jéssica do Thiago e colocar com o Ali. E como a nossa negociação em primeiro plano sempre foi com o Paraná, a gente disse: Paraná, a gente está contigo. Se você trocar, a gente vai também, sem problema nenhum. Thiago Kamura é um excelente manager. A gente nunca teve nada a falar dele, sempre nos entregou até mais do que deveria. E essa alteração foi justamente porque o Paraná resolveu trocar e a gente disse: vamos acreditar e vamos ver o que vai dar. Claro, o Ali tem um leque gigantesco aí de contatos, até muito próximos, o Dana White, o UFC, e a gente espera com essa alteração que todas as negociações, as minhas próximas negociações, alavanque cada vez mais os meus ganhos, que acho que esse é o principal objetivo, né? Tendo em vista que a minha carreira não vai ser para sempre, não vou lutar para sempre, não vou ficar até 40 anos lutando aí, que não dá certo. O negócio é fazer o máximo que eu puder nesse período curto que tem um atleta de luta, e para poder fazer aquele pé de meia.
E você, assim, a Jéssica também tá junto, né? A situação, enfim, não muda muito, porque vocês tinham os mesmos empresários e agora vocês continuam com os mesmos empresários e tem uma combinação ali. Não tem essa chance, por exemplo, porque o Ali também tá trabalhando pela Jéssica, né? E de furar uma fila, porque a Jéssica tá logo atrás de você, né? Ela saiu de uma luta agora, ia lutar em setembro. Mas o Ali também faz parte desse combinado e ele tá ciente dessa coisa do sua com a Jéssica ali, a vez é minha, a vez é dela, como é que é, né?
Com certeza, porque a nossa primeira palavra é com o Gilliard de Paraná, e o que ele vai conversar com o Ali ou não é exatamente o que a gente conversa com ele. Então, continua esse mesmo papo, esse mesmo, vamos dizer, um acordo, né? Porque a gente vai se beneficiar dos dois lados. E tendo em vista que não faz muito sentido a Jéssica lutar pelo cinturão nesse momento. Então, acredito que eu vencendo a minha próxima luta, eu vou ter a minha disputa, e aí depois a gente pode lutar sem problema nenhum.
Perfeito. Vai lá, Luciano.
Não, para mim é isso, tem lógica sim, da combinação é meio, tá meio que encaminhada. Claro que às vezes algumas coisas no meio do caminho mudam, contusões, mas eu acho que a Marina vencendo essa luta aí, ela tem que disputar o cinturão, independentemente de quem vença a próxima luta pelo título, a Weili Zhang ou a Carla Esparza.
Eu acho também, acho que a Marina tá na boca desse cinturão aí, deveria fazer essa luta com o Rose Namajunas, acho que seria uma luta até... não só mais justa, mais empolgante pelo estilo das duas. Claro que a Amanda Lemos tem um estilo muito legal também, mas eu acho que a Amanda ainda pode evoluir um pouquinho mais aí na corrida. Acho que a Marina tá na boca realmente desse cinturão. Agora, Marina, tem primeiro um aviso para você, assinou com o Ali, cuidado com as suas redes sociais, tenha sempre a sua senha na sua mão, não deixa o Ali, né, dar aquela passeada de vez em quando. O pessoal sabe que às vezes ele gosta muito, acho que não com você, mas tem um pessoal aí, pessoal principalmente da rua, ele gosta muito de dar umas passeadas na rede social da rapaziada.
cada um na sua função.
É
ninguém
isso,
se
é
mete
isso.
na função do outro.
É isso, boa, perfeito. Agora diz um negócio, você é designer gráfica, ô Marina?
Sim, me formei em design gráfico em 2011, trabalhei na profissão, estagiei, depois fui contratada pela empresa, fiquei uns 3 anos aí como designer numa empresa, e aí eu vi que não era o que eu queria, sabe? Porque desde pequeno eu sempre fui muito esporte, sempre competi em tudo que é esporte que eu fazia na escola, e eu sabia que eu tinha alguma coisa com isso. Foi onde ali eu decidi, não quero mais. Foi onde achei uma academia de Muay Thai, encontrei meu mestre Márcio Malco, e aí começamos essa jornada e eu já saí fora do trabalho, não quero mais.
Marina, pegando o gancho, foi mal, Russo.
Não, vai
pegando
lá, vai
o gancho
lá.
Do trabalho, você acabou de falar agora que não pretende lutar até os 40 anos, que a vida de atleta de alto nível tem um tempo ali limite, né? Não dá para ir para sempre, claro que não. Todo mundo em algum momento começa a entrar em decadência física e uma hora não dá mais para competir profissionalmente. Então, você falou também que quer fazer um pé de meia. Você, no futuro, pretende continuar trabalhando com luta, abrindo uma academia, não sei, ou voltar para sua profissão? Qual é a sua intenção? Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? E já emendando e mudando de assunto, claro que você vai querer trocar em pé contra a Amanda. Eu não sei se perguntaram isso antes de eu entrar
não, pode ir.
Aqui no podcast, mas qual seria a estratégia lá para enfrentar a Amanda Lemos? Em pé, claro.
Bom, sobre o futuro, eu não planejo nada, porque tudo depende do que eu conquistar como lutadora, né? Eu digo assim, eu tô hoje no top 3, sou a terceira melhor do mundo, mas eu ainda não conquistei o que eu realmente quero, né? O que realmente me fez iniciar, me fez entrar no UFC, que é o cinturão. Eu quero me tornar campeã e, sendo campeã, eu quero ver aonde isso vai me levar. Eu até digo muito isso, que eu sou uma atleta muito, muito reclusa, eu não fico muito nas mídias, não faço muitos trabalhos fora o meu, que é treinar e lutar, porque eu tenho esse objetivo de me tornar campeã. Depois que eu conquistar o cinturão, tudo dando certo, eu vou trabalhar essa parte, aí eu vou fazer questão, porque aí eu vou ter como dizer que eu sou uma campeã. Vocês vão me ouvir agora, entendeu? Então, antes disso, eu acho que é muito perda de foco. Acredito muito nisso, né? Não julgo quem faz isso antes. Tem gente que vai atrás de tudo que é possível para ganhar dinheiro, sendo campeão ou não. Eu tenho uma visão diferente e eu acredito que as melhores coisas estão por vir quando você conquista algo maior, que é, no caso do UFC, é ser o melhor do mundo. E aí muita gente vai ouvir você falar, vai fazer questão de olhar para você e querer ouvir sua história, vai querer saber quem você é, o que você fez para chegar lá. E aí sim eu vou começar a pensar o que que eu quero, o que que eu vou planejar para o meu pós-carreira, né? Assim sendo pós-campeã também.
E de repente até... Ah, é a luta da Amanda.
Então, o plano para lutar contra uma atleta agressiva, que é a Amanda Lemos, acredito que ela vai vir trocar comigo, é trocar em pé, porque o striker, ele se desenvolve melhor, ele enxerga mais e consegue conectar os melhores golpes contra alguém que realmente esteja a fim de lutar, que venha para cima, que não fique correndo da luta ou buscando somente a luta agarrada. Então a luta, essa luta eu acredito que vai se desenvolver em pé, vai ser na trocação, e como todo mundo que luta comigo, né, vai sentir, eu acredito que minha mão vai conectar, vai sentir a minha mão e vai ter que acionar o plano B, que é agarrar, botar para baixo. E aí eu tô cada vez mais preparada para isso e treinando muito o meu jiu-jitsu, as minhas finalizações, que eu já tô querendo há muito tempo colocar em prática aí.
É, a gente tava vendo um pouco aquele especial Fome de Luta, que o combate tá levando ao ar, né, na sua programação. E aí você chegou a gravar o Fome de Luta, né? Já gravou, né, Marina?
Sim, gravei. Foi ao ar
foi
primeiro.
Ao ar
o meu episódio foi ao ar ontem.
Isso, foi ao ar ontem. Sabe cozinhar? É craque? Dá pra pegar um... Dá pra se garantir na cozinha, não?
Cara, eu gosto de comida básica, então o básico eu sei fazer tranquilamente, não morro de fome. E é aquela coisa, né? Plano B, liga pro iFood e tá tudo certo. Não, mas sei cozinhar assim. A comida que eu gosto de comer, eu sei fazer. Então tá tudo certo.
Churrasco não? Gaúcha não. Tem que.
Churrasco, tem que defender aí, né? Eu viro sim no churrasco, mas eu deixo na mão do meu irmão, que é assador. E eu só fico na parte principal, que é comer.
Mas rolou uma costela lá, tava vendo uma gordura bonita. Eu falei, será que aquilo foi perto, foi fora do camp aquilo, né?
Com bem certeza, longe. Com certeza. Ah, eu gravei, foi em maio, junho, acho que junho. Final de maio ali, a gente gravou, então era pós-luta, tava em off, comi bastante. E aí tá tudo certo.
E também teve um vídeo seu que apareceu nas redes sociais, uma baita habilidade no basquete. Já chegou a treinar alguma coisa? Já foi para esse lado?
Então, quando eu estudava meu ensino médio, eu estudava pela manhã e à tarde e à noite eu estava no ginásio. Eu participava do time de futsal, time de vôlei, handball e basquete. Então, quando a escola ia competir nos interestaduais, eu fazia parte do time de todos os esportes, então eu passava o campeonato inteiro jogando. Marina, tem jogo de basquete agora tem o de futsal, papapá. Nunca fui a melhor, a mais habilidosa, mas eu tinha um talento, sim, tinha um talento, dava pra investir.
Se defendia.
Sim, e atacava bem.
Querida, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. A gente falou aqui com a Marina Rodrigues, número 3 do peso palha do UFC, número 3 do ranking mundial. Vai enfrentar a Amanda Lemos, também brasileira, no dia 5 de novembro, lá em Las Vegas, né, Marina? No Apex,
isso,
né?
Isso, Las Vegas.
Isso. Muito boa sorte pra você, que dê tudo certo, que o seu treinamento seja ainda melhor. A multifacetada Marina Rodrigues falou com a gente aqui no Mundo da Luta. Obrigado, querida.
Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima. Assistam a luta aí 5 de novembro. E vamos trazer essa vitória.
É isso. E que vem o cinturão.
Sim.
Abraço, Marina. Obrigado.
Obrigado, Marina.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau. E já temos aqui a nossa próxima convidada, depois de falar com a Marina Rodrigues. Chegou aqui a nossa, pode soltar aí, Maria, nossa segunda convidada do dia. Ninguém menos que Carol Rosa. Tudo bem, doutora? Como estamos?
Beleza, tudo bem.
Tudo certinho?
Certinho.
Já viajou?
Ainda não, vou viajar no domingo.
Viaja domingo. Boa.
E
falar pra você, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo da Luta. Falar um pouquinho sobre essa luta contra a Lina Landsberg. Pelo que tá programado aqui, a luta que abre o UFC 280, que acontece dia 22 de outubro, lá em Abu Dhabi. Luta de abertura do card, como é que tá a preparação pra essa luta? Como foi a preparação? Agora tem muito mais o que preparar, né? Já vai viajar, já tá aí. O que tinha que fazer, já fez. Como é que foi essa preparação e o que esperar desse combate contra a Lina Landsberg?
Bom, dessa vez eu fiz a minha preparação aqui em Las Vegas, né, com o meu mestre Paraná. Uhum. Fiz a preparação física toda no Instituto do UFC, aqui no PI. Aí fiz a parte, né, o treino de MMA com o meu mestre. Então, tô me sentindo bem confiante pra essa luta. Eu tenho certeza que vai ser uma grande luta de abertura.
A gente lembra... Oh, fala, Luciano. Vai lá, depois
eu... Não, eu queria saber a estratégia para a luta. Claro que às vezes não dá para falar demais, né? Tem sempre algum espião que pode passar para frente. Luta imprevisível, mas assim, no papel, teoricamente, eu acho até que é uma luta relativamente tranquila para você. Mas qual a estratégia de luta? Assim, o que você pretende fazer no combate, Carol?
Bom, eu vi as lutas da Lina, ela gosta de ficar fazer um jogo de grade, assim, para usar bastante o cotovelo. Eu tô preparada para caso a gente fique na grade um pouco, para eu também trabalhar meus cotovelos, mas eu quero manter a luta em pé. Quero manter a luta em pé para poder soltar o meu Muay Thai lá.
Eu ia falar antes do Luciano que quando a Lina lutou contra a Chrissy Borg, a gente conversou com ela, ela falou, não, eu né, aquela pergunta, pô, lutar com a Chrissy Borg, né, lutadora muito dominante, né, muito boa trocadora. Ela falou, não tem problema pra mim não, eu gosto de sentir dor, quando eu sinto dor eu vou melhor. Ela tá pedindo, né, Carol?
E tá teve, pedindo, né? Eu vou usar a arma dela contra ela, os cotovelos.
É isso, é Elbow Queen, né, que ela se chama, então assim, pediu pra Sim. sentir dor. É só servir a freguesa, né?
Verdade.
Vai lá, Zé.
E, Carol, você falou desse jogo dela, né, na grade, e aí eu queria voltar na luta anterior com a Sarah McMahon e entender o que você tirou daquela luta justamente pra encarar a Lina, né? Porque a Sarah fez aquele jogo de, de quedar e ter um domínio ali no chão. É, o que que deu e como é que foi o trabalho também, se teve um trabalho em cima disso também, especificamente, né, para esse jogo de queda também. É, entender o que que você tirou daquela luta, dessa derrota na luta anterior.
Sim, a luta com a Sarah, na verdade eu já esperava, né, que ela ia tentar me colocar para baixo, eu tava preparada para isso. Só que ela é muito boa, né? Campeã olímpica de wrestling, então eu não conseguia ter o tempo para poder fazer as defesas de queda, sendo que eu treinei bastante. É, e também eu tive uns problemas também, mas eu não gosto de ligar isso, porque para mim eu consigo diferenciar bastante, mas antes de viajar eu tive que ir ao médico que me deu 7 furúnculos, isso eu não falei para ninguém ainda. Rapaz. Aí eu tive que fazer tratamento, tomei 3 tipos de antibiótico porque não tava funcionando nenhum. E aí eu fiquei assim, caraca, eu até mandei mensagem pro meu mestre na época, meu mestre Paraná. Falei, mestre, então, tá acontecendo isso, tá nascendo muito furúnculo em mim, aí eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu fui no médico e aí fiquei tomando acho que 3 semanas de antibiótico para ver se parava. E aí até que parou. E aí eu viajei e fui lutar. Mas isso não chegou a me interferir, né? Mas foi mesmo a rapidez dela. E eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu gosto bastante também de usar jiu-jitsu. Só que eu não usei. Talvez se eu tivesse usado, eu poderia ter dado um pouco mais de trabalho ou anulado.
Usar o quê, Carol? Não entendi. Usar o quê?
É, o jiu-jitsu, que eu sou faixa preta de jiu-jitsu.
Ah, tá,
talvez
tá,
se eu tivesse feito o jogo. Talvez eu tivesse feito o jogo que ela fez comigo, talvez o resultado poderia ter sido diferente, né? Então, eu meio que aprendi que eu posso jogar tanto em cima quanto embaixo. Se eu precisar da trocação, eu uso. Se eu precisar do chão, eu também uso. Então, isso me fez ligar, assim, para as próximas lutas.
Vai lá, Luciano.
Não, até a McMahon, a meu ver, tem a galera da luta olímpica que se limita à luta olímpica, derruba e trava muito bem e consegue evitar o jogo do jiu-jitsu, os ataques. Tem a galera que nem o Bonico, que está chegando, que mistura muito bem a luta olímpica e tem um alto nível no jiu-jitsu, que seria o ideal. E a McMahon, eu acho que, claro, ela foi vice-campeã olímpica, coisa e tal, mas eu não vejo ela pegando uma pessoa que ataque o tempo inteiro ali no chão, mesmo por baixo da guarda. Eu não vejo ela com uma defesa realmente boa. Como eu falei, tem gente que não tem muito o jogo do jiu-jitsu, mas neutraliza bem o jiu-jitsu. Eu acho que ela neutraliza ali uma pessoa que não acelera muito, que de repente não tem muita técnica. Agora, alguém que arrisque, seja agressivo o tempo inteiro, eu acho que dá para funcionar assim com ela, sendo caindo por baixo, entendeu?
Eu também acho que...
poderia realmente tentar mais.
É isso, porque também acho que as lutas que ela perdeu foram por finalizações também, algumas, né, no UFC. Então, eu acho que ela dá essa brecha.
É verdade. Vem cá, Carol, já se mudou para Las Vegas há quanto tempo?
Tem, desde a luta da Sarah, desde março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem uns 7 meses que eu tô...
Tá rasgando no inglês já?
Tem muita gente aí treinando, Paraná, Jéssica.
Tem bastante, sim. O nosso grupo de meninas tá crescendo aqui, cada vez tá chegando mais. A gente tá com umas 6 meninas aqui ao todo para treinar. Tá bom?
O treino tá bom. E o inglês, tá voando já?
Ih, o inglês eu desenrolo, né? Mas não tá 100% não.
Quebra aquele galho. Porque a Denise, tua namorada, chegou ao UFC também. Teve um tempo que você teve que voltar pro Brasil. Teve que cair, né, meio que se virando sozinha. E como é que foi pra ela?
Sim. Bom, cara, foi muito engraçado. Porque ela, quando ela chegou aqui, ela nunca tinha viajado. E aí ela começou a ver as placas tudo em inglês. E ela ficava com raiva, porque ela não conseguia entender nada. Mas nada mesmo. E aí eu falei, calma, cara, com o tempo você vai pegando e tudo mais. Daí ela começou a fazer aula de inglês e, poxa, hoje ela vê as coisas, entende, fala as coisas, não tem mais vergonha de falar. Eu fiquei de cara, esse tempo que eu fiquei no Brasil, ela ficou estudando e hoje ela, é outra pessoa no inglês já.
Tá voando também. Tá. Ou pelo menos defendendo bem, né?
É.
E como é que foi essa chegada dela ao UFC, o Carol? Assim, a Denise fez a estreia dela. Como é que você viu a chegada dela ao UFC? Como é que você está vendo o progresso dela na carreira?
Cara, foi eu e o meu mestre Pernal, a gente sempre fala, né? Porque foi muito rápido nessa questão dela entrar pro UFC, assim, sabe? Lutou com o Tender e já entrou um ano e pouco de equipe, eu acho, um ano e dois meses, não sei. Então foi muito rápido pra ela. Quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, ela lutou invicta. E aí passou, tipo, duas semanas, ela soube do Contender. E aí lutou com o Tender. Já duas semanas depois soube da luta, que foi muito em cima da hora. Então eu acho que ela ainda vai crescer muito aqui no UFC. Ela tem um potencial pra estar entre as tops e ser campeã da categoria também.
Pois é, Carol, eu acho que ela está muito acima da média, tecnicamente principalmente, no conjunto, trocação, grappling, luta agarrada. Eu acreditava que ela estrearia com vitória, fiquei decepcionado, não esperava uma derrota dela. Achava que era uma luta até, tudo bem, a lutadora, adversária dura, mas que ela ganharia bem, até com base ali nas lutas anteriores dela. É muito complicado fazer uma previsão, vai ser campeã, não vai, ainda não me sinto convicto para falar isso da Denise, mas passou pela minha cabeça, sim, que em algum momento no futuro ela vai ser campeã do UFC, mas se eu não quero cravar isso, não tenho essa convicção, com certeza ela vai ser top 5 da categoria dela, porque como eu falei, ela é muito acima da média, tecnicamente principalmente, tem muita técnica, tem muita variedade de posições no grappling, em pé, golpes bem alinhados, controle de distância, enfim, pacote completo. Só que tem aquela história, né? A gente nunca sabe quando alguém estreia no evento. Eu tento imaginar a cara da pessoa. Às vezes a pessoa está sorrindo para passar confiança, mas está por dentro, está super preocupada. Às vezes a pessoa parece confiante, assim, parece que está preocupada, mas na verdade está tranquila. Então é muito difícil fazer essa leitura ali pela entrada do atleta, pela cara dele. Mas a gente sabe que essa pressão de estrear no maior evento do mundo, às vezes derruba o desempenho de muita gente. Acaba sendo visível quando você compara a estreia de alguém com as lutas anteriores. Você acha que ela sentiu essa pressão na primeira luta?
Sim, eu acho que ela falou que sentiu uma coisinha diferente, uma adrenalina, e também, como foi muito, duas percas de peso seguida, ela é nova na 5-2, né? Ela sempre lutava assim, de 5-7, até de 6-1 ela já lutou, mas até se encontrar na categoria, né? Então, essa perca de peso, a gente acha que essa perca de peso seguida, assim, pode ter atrapalhado ela, que ela se sentiu meio fraca na luta. Então, aí a gente vai ter que ver agora nas próximas lutas mesmo, né? Porque não deu pra saber muita coisa.
E, Carol, eu queria. O ranking peso galo teve uma mudança ali que te beneficiou com as saídas e beneficiou outras, muitos lutadores. Com as saídas da Aspen Ladd e da Sarah McMahon. O que você acha que uma vitória... Para onde você acha que uma vitória contra a Lina Landsberg pode te levar, né, depois desse card? Pode te empurrar muito para frente? Como é que você tem visto o ranking ali da sua categoria?
É engraçado, porque no início do ano, antes de... Quando eu ia lutar com a Sarah... Com a Sarah, eu falei, cara, até o final do ano eu tenho que estar entre as top 5, né? Sim. Só que aí eu perdi pra Sarah. Eu falei, cara, agora eu não vou nem sair daqui, né? Eu tava em 13º, eu acho, se eu não me engano. Só que aí o ranking mudou tudo e aí eu fui pra 11º. Eu fiquei feliz, né? Óbvio, mas falei, caraca, então talvez eu tenha a possibilidade de estar entre as 7, 8, não sei, com as meninas saindo. Eu acho que depende muito também do meu desempenho da luta agora, né? Eu quero buscar um nocaute, né? Sempre quero, mas agora eu tô muito mais confiante, muito mais sentindo fisicamente muito, muito melhor, assim, pra essa luta. Então, eu acho que eu posso, sei lá, subir entre as 8º, 7º, não sei. Porque a minha intenção também... Eu tinha feito até meu discurso em inglês todo. Falei, cara, eu quero pedir a minha revanche com a Sarah McMahon e eu quero lutar com a Aspen Ladd. Porque no dia da luta da Denise, a Aspen Ladd ia lutar com a McMahon. Sim. Só que elas não lutaram, né? Porque não bateu o peso. E aí a Aspen Ladd chegou pra mim e falou, cara, luta comigo então. Eu falei, ué, eu luto. Aí lá amanhã. Eu falei, tá bom, então vamos lutar. Aí ela ligou pro Mickey, entraram, conversaram com o pessoal da comissão atlética, mas aí a comissão não deixou a gente lutar. Falei, cara, o meu discurso era pra ter a revanche com a McMahon e lutar com a Aspen Ladd. As duas foram embora.
Não faz isso, senão o UFC falou, então tá bom. Se quiser lutar, pode pegar a porta da rua aqui.
Secada dupla essa aí, né? Agora, Carol, você falou assim, vou sempre buscar o nocaute e tal. Você tem só uma derrota no UFC, você vem aí de várias, você tem várias, várias vitórias na organização, uhum. mas todas elas por pontos. Uhum. O lutador tem uma certa ansiedade por conquistar seu primeiro nocaute, sua primeira finalização no evento, para não ficar estigmatizado por ser um lutador ou uma lutadora só de decisões? Eu falo isso porque a Kate Chukagian, por exemplo, era uma lutadora que chegou a disputar cinturão e tudo, e nunca nocauteou nem finalizou ninguém no UFC, né? Foi sempre por pontos. Existe uma ansiedade sua, e eu digo assim, até de uma forma geral dos lutadores, para conquistar o primeiro nocaute, a primeira finalização, ou isso não existe, o que interessa é a vitória, e como a Chukagian pode até chegar a disputar o cinturão e ser campeã sem nocautear ou finalizar na organização, né?
Ah, eu acho que todo lutador busca, né, uma vitória, um nocaute, ou finalização. Uhum. Toda luta eu sempre busco, só que eu fico meio que com receio, sabe? Porque quem me conhece sabe que nos treinos, pô, eu sou muito agressiva, eu, normalmente eu bato muito forte, chuto muito forte. E aí na hora da luta eu meio que eu fico com receio, sabe? De poder me soltar e acabar levando um soco e perder. Só que eu tenho que. Aí agora eu tô trabalhando isso pra tirar da minha cabeça que eu tenho que lutar, tenho que arriscar. Porque se eu sei que eu tenho potencial pra nocautear, eu vou buscar um nocaute, sabe? E é o que eu tô querendo nessa luta agora. Eu quero. Como eu tenho. Bom, tava de 4 vitórias seguidas, perdi agora, então eu não quero meio que saber, sabe? Não quero só chegar lá e vencer pra ser igual às outras lutas. Eu quero.
E outra coisa, Carol. Quando você vence várias seguidas e tem um cartel bem positivo no evento, mal bem você ganha um crédito para arriscar mais, né?
Sim, sim.
Quando a pessoa tá ali, mesmo número de vitórias, derrotas, ou mais derrotas do que vitórias, com a corda no pescoço, o receio de arriscar e perder e rodar é maior. Agora não, né? Tá no azul, isso, dá para arriscar isso. Mais.
É o que eu tô. Agora é o que eu tô com esse pensamento. Então, eu quero chegar lá e quero me soltar e buscar um nocaute dessa vez.
É isso.
Carol, eu queria te perguntar então sobre, ainda no assunto da categoria, você que está nessa divisão, que a Amanda Nunes é campeã aí, enfim, retomou o cinturão, o que que você acha que vai vir aí para ela? Como é que você tem visto ali o topo da divisão? A Kathleen, né, pedindo para ser desafiante, a Juliana Penha quer a trilogia, Irene Aldana também tentando se colocar, enfim, o que você acha que vai acontecer aí com futuro da Amanda e das desafiantes aí?
Caraca, pior que eu não vejo assim, né, no momento, ninguém pra ganhar da Amanda, até então. Então, a Kathleen tá vindo de várias vitórias, né, e a Irene Aldana também. Também, eu acho que pode, e tem a Juliana também, né, mas, pô, dar terceira luta pra Juliana, eu acho que seria muito bom. Talvez a Irene entrasse, porque eu tô com um pensamento muito de que, né, vou ganhar agora da Lina, se Deus quiser, e ele quer. E aí, eu quero fazer mais uma luta, ou já que, eu quero pegar a Kathleen Vieira, na real, né? Porque eu acho que, pô, eu e ela, PRVT versus Nova União, acho que seria legal pra chegar lá e ver quem vai ganhar, quem disputa o cinturão. Eu tô com esse pensamento, né? Então, eu quero, Carol, passar da Ina e chegar na Kathleen.
Eu tenho a sensação, não sei se você tem a mesma sensação, de que a Amanda não vai lutar mais muito tempo, não. Talvez aí passe uma trilogia com a Juliana Penha, e mais uma luta, mas ela me dá toda a impressão de que está mais voltada para a família, para a filha, de que já está com grana, né? Está com bastante grana, está tranquila, tem muito nome para
construir a equipe dela,
depois,
né?
depois da aposentadoria, mas eu tenho a sensação que ela não faz mais do que 3 lutas, não, e para, talvez até menos. E você? Aí muda tudo, né? A categoria muda, mudaria com isso.
Isso, eu também estou com esse pensamento, porque, poxa, já ganhou de todo mundo, né? E aí não tem muito sentido, assim, né? Sei lá. Por causa da família também. E aí vai mexer bastante. Eu acho que tem muitas. Tipo, tem muitas meninas querendo chegar. Então, eu acho que o cinturão pode ser que fique trocando sempre, sabe? Porque eu quero pegar também. Aí tem a Kathleen também. Aí tem a Irene Aldana. Então, acho que Vai ter mais giro, eu acredito.
Mas então o discurso sai Aspen Ledd, Sarah McMahon e entra Kathleen Vieira. É esse o discurso? Tá pronto? Em inglês também?
Cuidado, Kathleen! Só falo isso. Pô, você quis lutar com a Aspen. A Aspen rodou. Quis lutar com a Sarah. Sarah rodou. Cuidado, Kathleen. A mulher tá secando todo mundo.
Do RH.
Não, mas eu acho que é uma baita luta. Fora de brincadeira aqui, eu acho que é uma baita luta. Como você falou, essa disputa PRVT com Nova União.
Tem uma
duelo
história,
brasileiro.
Né?
Tem uma história, não, o duelo brasileiro também. Eu não entro muito nesse negócio de eu não gosto de ver brasileiro se enfrentando. Eu gosto de ver brasileiro se enfrentando. Eu acho que tá bom. Um dos dois vai ficar pra trás, mas, ou no caso das duas, mas a outra vai subir. Né? Vai andar pra frente, vai chegar mais longe. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, não. Acho legal, acho que é um ótimo duelo. Tomara que aconteça.
Eu gosto bastante do Dedé. Uma pessoa maneira. Uhum. Tenho respeito por ele, pela Kathleen também, mas todo mundo quer o cinturão, né? Então a gente tem que acabar se enfrentando.
É isso. Faz parte. Falando um pouquinho do UFC 280, tem um tá num card desse, né, que é guardado pelo planeta inteiro. Acho que quem gosta de luta, não precisa gostar só de MMA, quem gosta de boxe, de outros eventos, de outras modalidades, certamente vai parar para ver esse evento. Claro que o grande atrativo é Charles do Bronx contra o Islam Makhachev, mas tá nesse card, tá num card que é tão estrelado, que é tão aguardado, que vai parar tudo em Abu Dhabi, quer dizer, tem uma outra atmosfera, né? Não é no Apex, que tem pouca gente. Abu Dhabi vai ser numa baita de uma arena, vai ser gigante. Gera um pouco, gera mais ansiedade ou motivação tá num card desse, ô Carol?
Ah, gera mais motivação, né, como vai estar muita gente assistindo, igual você falou, o planeta todo, eu quero que todo mundo me conheça, né, então por isso que eu tô indo para dar um show também. E é engraçado que eu lutei no primeiro card que teve em Abu Dhabi na pandemia. Eu também entrei no card numerado, acho que, se eu não me engano, foi minha terceira luta pelo UFC, e eu peguei o primeiro card de Abu Dhabi. Então, pô, foi muito maneiro aquela...
É diferente aquela demais, né, Carol?
A estrutura.
Foi contra a Vanessa Mello?
Isso, foi contra a Vanessa.
Isso. Então, assim, é bom pra te perguntar isso. Lutar lá é realmente diferente? Você tá acostumado a lutar nos Estados Unidos, eventualmente no Brasil, mas lutar em Abu Dhabi é diferente dos outros eventos? Você sentiu, quando você lutou lá, uma diferença grande?
É, assim...
Tá bom, tinha pandemia, enfim, era outro contexto, né?
Eu sou muito de boa, assim, eu não me esquento muito para as coisas e tal, mas acho que o que atrapalha alguns lutadores também é a questão de, tipo, de fuso horário, questão do clima, porque Abu Dhabi é realmente diferente, né? Então, isso que pode atrapalhar um pouco, mas eu sou tranquila em questão de fuso, eu me adapto rápido, e clima, então também, para mim, é tranquilo.
E esse nem vai ser um fuso horário tão ruim, né? Porque vai ser o evento começa às 11 horas da manhã aqui no Brasil, quer dizer, lá acho que são 8 horas de diferença, vai ser tipo 7 da noite lá. Acho que vai ser mais tranquilo, mais ou menos a hora que se luta, não em Las Vegas, que é tipo 3 da tarde, né? Mas
não vai mexer muito, então acho que vai ser de boa.
Tá tranquilo, né? Não é tipo lutar de madrugada, lutar 2 da manhã, 3 da manhã lá, que já aconteceu também.
Na primeira vez lá em Abu Dhabi e na China, que eu lutei na China, eu lutei... não, minto. Era porque era no Brasil, né? Que eu lutei 3 horas da tarde lá, e na China era de madrugada aqui. Mas em Abu Dhabi eu lutei 2:30 da manhã, acho que 3 horas da manhã. Aí eu tive que fazer uma adaptação lá.
Não, porque aí muda tudo, né? Você tá lutando na hora que você normalmente está dormindo.
Sim, dormia de manhã e treinava à noite, ao contrário.
Invertia. Senhores. Luciano, tudo certo? Tem mais alguma?
Tudo certinho.
Tudo certo. Carol, brigadíssimo pela tua presença aqui. Boa sorte na luta contra a lutadora que gosta de sofrer, gosta de sentir dor. Então dê pra ela o que ela pede. Boa sorte, tomara que você se dê muito bem. Torcemos pela sua vitória lá no UFC 280, lá em Abu Dhabi, tá bom?
Obrigado, eu que agradeço o convite. E vamos com tudo buscar essa vitória.
É isso, vamos com tudo. Um abraço, querida.
Abraço.
Tchau, tchau.
Valeu.
Tá, então, Carol Rosa batendo um papo com a gente sobre o UFC, a luta dela contra a Lina Landsberg no UFC 280. E vamos rapidinho aqui pro nosso terceiro assunto, o UFC Grasso versus Araújo, que acontece agora, no próximo sábado, dia 15 de outubro, lá em Las Vegas. O Canal Combate transmite o card preliminar a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília. Card principal, 8 horas da noite também de Brasília. Como a gente já disse, Alexa Grasso, mexicana, vai enfrentar a Viviane Araújo na luta principal do evento. Vamos lá, Luciano, chaves para Vivi Araújo e Alexa Grasso nessa disputa. Como é que você acha que cada uma deve se comportar para buscar a vitória?
São duas atletas versáteis, a Grasso vem da trocação, tem um boxe afiado, melhor do que a brasileira, a meu ver, tecnicamente, porém ela veio evoluindo no grappling, melhorou muito em relação ao início, que era meio que um calcanhar de Aquiles dela. E a Viviane é bem versátil, porém a vantagem dela técnica, indiscutivelmente, é na luta agarrada. Eu acho que em pé é meio loteria, com vantagem para a Grasso. No chão, e dá para derrubar a Alexa Grasso, não é tão difícil assim, a Viviane levaria vantagem. Mas eu coloco a Grasso favorita por um fator. A Viviane é faixa preta de jiu-jitsu, tem bom nível, derruba bem, controla bem, progride bem, porém ela não finaliza. Então acho que essa questão de não conseguir matar as lutas, as adversárias no chão, ela, a Grasso, eventualmente, mesmo sendo derrubada, vai sobreviver e levantar, sobreviver e levantar. Então, acho que acaba na comparação ali da pontuação em pé com o chão, ou até mesmo chegando a um nocaute técnico, eu dou uma vantagem para a Grasso, sendo que a Viviane, então, tem que castigar bem, né? Mas essa aqui é a questão, ela derruba ali, controla, mas não finalizou ninguém. Então, acho que tem um pequeno favoritismo para a Alexa Grasso por causa disso. Acho que vai ter chão, vai ter trocação, mas, no geral, a Grasso vai ter mais vantagem do que prejuízo da luta.
Você vê a vencedora dessa luta, Zeca, disputando o cinturão com a Valentina logo em seguida, ou tem outras contenders aí no caminho?
É uma divisão também complicada de encontrar adversárias, né, para bater de frente com a Valentina Shevchenko. Estava listando aqui a lista do ranking, né? Ela já venceu a número 1, Tio Cade, venceu a Tayla Santos, número 2, Lauren Murphy, número 3, Jéssica Andrade Batistaca, número 4. Então ela já venceu as quatro primeiras. E aí vem justamente a Alexa e a Viviane. Então, assim, no óbvio, quem vencer essa luta pode ser uma desafiante, claramente. Até porque, assim, não vejo as outras quatro também. Depois que perdeu, enfileirou, venceu 3, 4, também não é o caso. É, são lutas de 2020, 21, 22, é tudo muito recente. Então, em nenhuma delas, eu acho que se coloca ali para uma grande revanche. Acho que, se não for essa opção, temos uma luta entre a Tio Cage e a Fioro, né, no UFC 280, que acho que a francesa pode furar essa fila aí, se emendar a quarta vitória em 4 lutas no UFC. Então, para mim, o cenário hoje são essas duas opções. Essas duas lutas que se colocam, talvez quem vencer melhor e tal, quem impressionar mais, pode acabar levando.
Mas nesse caso, né, Luciano, a Manon Fiorou talvez leve uma vantagem por conta das apresentações que ela vem tendo, muito consistentes e mostrando uma evolução grande no evento, né?
Sim, pode rolar uma furada de fila pelas apresentações dela e também por interesse do evento, que a gente sabe que dinheiro manda. Acabou de estrear lá há pouco tempo, primeiro evento na França. Sei lá, de repente, mais um ano que vem, já põe a Fiorou, entendeu? Tem interesse, não tem como, popularidade. São várias coisas em jogo, contusões dos atletas também. Então, por uma questão esportiva, de lógica, a vencedora de Viviane Araújo, Alexa Grasso, que também está aí, também tem interesse, a Grasso vencendo, né? Acho que seria mais interessante comercialmente para a UFC fazer ela disputando o cinturão. Mas a Fiorou, sendo francesa, também realmente pode furar a fila. Por esse fator que você falou, dos desempenhos, e também pela questão do MMA estar crescendo bem na França, sempre foi popular e ter estreado lá há pouco tempo o UFC, né?
O UFC.
Então, pode ser que tenha furada de fila. Mas fica entre as três, né? A Fiorou e a vencedora dessa luta.
É, a verdade é que, assim, com todo respeito às três lutadoras, ou até a Tio Cage, se for fazer uma revanche com a Valentina, não vejo nenhuma das três. Demais. 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 É, muito chato. Rainha dos pontos.
E né? Apanhou. A Fiorou ganhando tudo bem, mas o que é se ganhar daquele jeito lá, tocando, de tipo boxe olímpico, toca, 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 não machuca ninguém, ganhar, ninguém vai querer ver essa luta. Não
eu,
dá,
eu também acho que não, mas assim, pra mim a Fiorou ganha da Tio Cage até com uma certa tranquilidade, se fizer o jogo certo. Mas assim, então tirando a Tio Cage, as outras três, a Alexa, a Vivi ou a Fiorou talvez um pouquinho melhor, mas eu não vejo ninguém pra ameaçar a Valentina, não, cara.
Amanda Nunes, somente.
É isso. É, no
a peso Valentina não lutou tão bem, né? Na última luta. E outra coisa, só uma correção: boxe olímpico do passado, né? Porque o boxe olímpico de alguns anos pra cá mudou. Já não é aquela coisa só do toque.
É isso.
Então, as regras mudaram, aproximaram mais do boxe profissional. Tem profissional com permissão pra lutar em Olimpíada. Então, peraí, que eu tô falando aquele boxe ali do cara só encostar, não machucar ninguém ganhar, que é a Chukeiga. Mas é isso, e acho que a Valentina já varreu a categoria, não sei se ela luta durante muitos anos também, talvez defenda aí mais duas ou três vezes, e todo mundo está esperando, de repente, aí até no final da carreira das duas, ter a terceira luta, né, dela com a Amanda, né, até porque na segunda muita gente acha, as opiniões se dividiram, muita gente acha que ela venceu, ela é menor do que a Amanda, na verdade, é mais leve, né, então acho que é uma luta aí que venderia muito para o UFC, seria muito interessante comercialmente. Acho que o mundo inteiro iria querer ver, iria movimentar o MMA feminino, né? Mais do que qualquer outro.
É, movimentaria muito, e talvez a Valentina seja até uma certa visão, de repente, que não lute com a Amanda, que a coisa não ande, mas a Amanda parando, a Valentina subindo, ela tem amplas chances de ser campeã também no peso galo. Amplas chances de ser campeã no peso galo. Um pouco mais difícil? Sem dúvida. Sem dúvida, porque o peso dela, né, é o peso mosca, ok, mas, cara, no peso galo, ela certamente no top 5 ela estaria, no top 3 ela estaria sem dúvida nenhuma e com muita chance de ser campeã também. É um fenômeno, Valentina Shevchenko. Perguntar pro Zeca: Rafael Assunção luta com a corda no pescoço contra Victor Henry nesse card, Zeca?
Cara, eu acho que luta. Acho que luta. São 4 derrotas seguidas aí.
Então haja corda, né? Porque tem uma, se tirar uma, tem outra também, né? Porque tá...
Eu acho que a situação é tão difícil que talvez nem vencendo. Se sustente, entendeu? Enfim, acho que ele teve lesões recentes, teve acidente de carro que também tirou ele um pouco também. Enfim, tem enfrentado outras situações ali fora do cage que também tem atrapalhado essa caminhada dele. A última vitória foi em julho de 2018 contra o Rob Fonte. Depois ele tem 4 derrotas seguidas, é um cara que tá com 40 anos já. Então, eu acho que é um cenário que joga contra o Rafael Assunção nessa luta.
E tomara que eu queime a língua, galera, mas eu acho que o Victor Henry pode até ganhar muito bem do brasileiro, é o favorito. É um cara muito duro, agressivo, vai pra cima o tempo inteiro, bem técnico no chão, finalizador. Tem algumas falhas na defesa em pé, mas joga na curta distância, soltando golpes o tempo inteiro, no corpo, no rosto, joelhadas, chutes. É um cara que vai pro liquidar a fatura, me surpreendeu, derrotou o Raoni Barcelos, que eu não esperava, que é um cara também muito bom, acima da média. Então tem esse risco do Rafael não só perder, né? Perder nocauteado, ou com nocaute técnico mais uma vez. Então é uma luta muito difícil, a situação bem complicada para ele mesmo.
É, eu também acho. Acho que o Rafael tá com os dias contados no UFC, infelizmente. Na verdade, assim, eu acho que ele perdeu uma grande chance ao longo da carreira, algumas grandes chances ao longo da carreira de disputar o cinturão, de ser campeão da categoria, né? Hoje já tá numa fase mais descendente. Nenhum demérito ao Rafael, grande lutador, mas hoje, infelizmente, né, o tempo anda para todo mundo. Eu acho que andou para ele também, acho que ele perdeu o bonde da disputa de cinturão. Luciano, para finalizar aqui esse nosso assunto, o que esperar de Joanderson Tubarão contra Lucas Alexander? Brasileiro tem...
É aquela história, muito imprevisível. Eu acho que o Lucas ali no grappling se enrola um pouquinho, tem uma defesa de quedas razoável, mas é um cara que não é complicado botar para baixo, em pé cadencia. Tem aquela mania de botar braço lá embaixo de vez em quando, que é proposital, mas não é bom. E o ritmo dele é bem menos agressivo do que o ritmo do Joanderson, que é bem completo, é um cara matador, tem uma guilhotina afiada. É aquela história, cara, tem muita zebra, né? Tem muita luta equilibrada, mas ali, teoricamente, essa luta acho que é bem favorável pro Tubarão. Então, arrisco aqui que ele vai vencer e não vai ser... por pontos não, vai finalizar ou conseguir um nocaute técnico, com todo o respeito ao adversário, mas eu acho que não estão exatamente no mesmo patamar.
Eu concordo com você, acho que o Joanderson é favorito para essa luta. A gente lembra que o UFC Grasso vs Araújo acontece no dia 15 de outubro, no próximo sábado, né, lá em Las Vegas. O combate transmite o card preliminar a partir das 5 da tarde, horário de Brasília, e card principal às 8 da noite, também no horário de Brasília. A gente vai rapidinho aqui para os nocautes e finalizações da semana, sempre lembrando que todos os candidatos a nocaute e finalização estão na nota do podcast lá no combate.com, é só você entrar, ver lá os videozinhos, ver se concorda ou discorda na nossa eleição aqui semanal. Começar com o nocaute da semana. Abdul Rahman Dudaev, um chute rodado em 28 segundos contra o Elismar Lima no ACA 146 lá na Rússia. Jimmy Quinn, um chute rodado sobre o Kashan Han no Cage Warriors Academy Southeast, número 29, ou Francisco Araújo, um chute alto sobre Thales Moraes no Mr. Cage 45. Luciano, teu voto.
Número 2. O terceiro nocaute foi um chute alto, não foi tão bem executado. Para barrar chutes rodados, que são os dois nocautes anteriores, tem que ser um golpe muito bem executado. E o primeiro rodado não foi tão bem, não foi no alvo, o cara não foi nocauteado de cara, teve que complementar no chão. Não foi um golpe tão bem alinhado, então, do Cage Warriors, sem dúvida nenhuma, melhor execução, melhor técnica e nocaute na hora, sem... Acabou. Bateu o chute na cara, acabou a luta.
Nem choro, nem vela. Jimmy Quinn, então, para o Luciano. Vizeca.
Sigo o relator, Jimmy Quinn, chutes altos e eu levei em conta como o adversário caiu, né? É. Enfim, e o adversário do Jimmy Quinn desabou, caiu nocauteado sem conversa.
Já caiu mal demais. Eu também voto no Jimmy Quinn, nocaute da semana, então, em cima do Kashan Han, no Cage Warriors Academy Southeast, número 29. Finalização da semana, também três candidatos. Istvan Vereb, um neck crank no crucifixo sobre Zarco Golubovic no RFA número 4. Nick Mack, uma Kimura sobre Braxton Everett no FAC número 16. E o Kevin Dell, um triângulo invertido sobre Rogue Lawson no MMA GP. Começar com você, Zeca.
Meu vai pro Istvan Vereb. Eu acho que pela insistência ali por baixo, enfim, o cara passou mais de um minuto ali tentando, foi... Tenta pra lá, tenta pra cá, enfim, conseguiu a finalização.
Foi na grosseria do neck crank você.
Foi, é isso, meu voto.
Luciano.
Cara, o neck crank, aquele ali que foi executado, aquilo ali é posição de faixa branca. A maioria dentro do meio considera grosseria, mas se funciona tudo bem. Mas é a posição que você aprende logo no início, assim, que na verdade nem vale, né? A galera aprende, mas não vale porque é cervical.
É.
Mas não gostei. Fico entre as duas últimas, sendo que a que foi melhor executada foi o triângulo invertido, que não é uma posição difícil de ser executada, ao contrário do que muitos pensam, o adversário apagou, mas eu vou ficar com a Kimura, porque ela foi executada de forma errada no início, o posicionamento estava errado, mas o cara insistiu, rodou, foi lá, tentou e conseguiu pegar, então fico com a Kimura. Mas então... também não foi muito bem executada, não. Mas o cara consertou ali com o avião andando.
É isso. Pra mim, pô, empate triplo, então. Porque eu fui no Kevin Dell, no triângulo invertido. Como você falou, não é uma posição tão difícil. Mas eu achei que ele executou bonito ali. Né? No final, ele prendeu muito o Rogue Lawson. O cara teve muita dificuldade ali. Ficou mal até o juiz tirar. Então, vou aí no Kevin Dell. Finalização da semana, então. Empate triplo entre Istvan Vereb, Nick Mack e Kevin Dell. Oi?
Empate dividido.
É, empate dividido, exatamente. Vamos ver aí o que, é que o povo acha. Depende dos comentários lá da nota, vocês podem dizer o que, é que vocês acharam. E a vergonha da semana, Juliana Penha, né, que disse que o choque de cabeças com Amanda Nunes na revanche nunca aconteceu, apesar das provas em vídeo do choque. Aquela velha história, brigar com a imagem só é ruim para quem briga, né, Luciano? Não tem como dizer que o choque de cabeças nunca aconteceu, né?
Não dá, né? Não tem como. Fato e imagem não dá para brigar, cara. Tá ali... Você tá só se queimando, insistir e ir contra.
É isso. Tá uma vergonhinha da semana pra dona Juliana Penha, só pra deixar ela esperta aí, pra eventual trilogia com a Amanda Nunes. Não cai bem, né? Olha a imagem, vê que tá ali
ela
e tá tudo certo.
Ela também disse que não fez, acho que foi o Dana que falou que ela fez uma pequena cirurgia plástica logo depois do evento. E ela também negou, disse que não teve nada disso.
Ela tá negando, enfim, tudo aí, não, amor. Você deixa ela negar, então, à vontade. Vamos ver numa trilogia o que vai acontecer. Pessoal, já ficando por aqui, agradecendo muito a presença do Luciano Andrade. Doutor, obrigado aí pela presença. Até
obrigado,
a próxima. Lúcio,
obrigado. Zeca, valeu, galera. Até a próxima.
Zeca também, abração.
Prazer é meu, Luciano, Russo. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. A gente lembra aqui que o Mundo da Luta está sempre disponível lá nas notas do combate.com. Tem o playerzinho lá, você só clica. E também nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro desse episódio são do Adriano Albuquerque e a edição dessa edição é da Maria Clara Alencar. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.